Hoje nós teríamos que ver o assunto da libertação. O planeta deve atingir uma evolução superior. O planeta não vai ficar neste nível evolutivo no qual ele está, mas ele vai passar para um nível superior de evolução. Logo que ele estiver preparado, maduro, para este nível superior de evolução, raios são energias cósmicas, não? Energias cósmicas do plano astral cósmico começarão a incidir sobre ele. Porque o planeta vai recebendo os raios cósmicos à medida que vai evoluindo. E neste momento, os raios imateriais do cosmos, os raios que não são materiais, porque os sete raios que são materiais incidem aqui desde o princípio, mas agora começam a incidir os raios imateriais, são outros. Isto é outra força. E isto vai sutilizando o planeta e sutilizando tudo o que existe aqui no planeta. Esses raios imateriais passam primeiro a influir nas camadas mais elevadas da consciência. Não descem aqui, mas vão penetrando a partir das camadas mais elevadas. E penetrando as camadas mais elevadas, podem encontrar algum ser humano que esteja com a consciência lá. Então, este ser também vai recebendo estes raios imateriais. Eles estão disponíveis, estão descendo. E nós teríamos que nos abrir, teríamos que estar preparados, porque é um tipo de influência com a qual nós não estamos habituados. É uma influência muito sutil, que age profundamente e que, se não é percebido corretamente, pode nos desequilibrar, desarmonizar muito. Mas isso não acontece porque isso tudo é muito organizado, muito controlado. Mas se para nós estão sendo dados já as informações a respeito dos raios imateriais, além desses raios que conhecemos, é porque, de uma certa forma, a nossa consciência está necessitando ter algum contato com estas coisas. E para dar assim um nome aos raios imateriais não é muito simples, porque eles não são materiais. Não vêm cuidar de coisas materiais. E nós precisamos nome para tudo. Porque aqui nesta terra de superfície, o que não tem nome, não sei como os seres vão identificar. Precisa um nome para tudo. Então, o oitavo, o nono, o décimo primeiro e o décimo segundo raio, que são os cinco imateriais, deu-se uma palavra para eles, para nós podermos nos introduzir no assunto. Então, o primeiro raio imaterial, que está já presente, que é o oitavo raio, foi intitulado Interrelacionamento de Universos. Então, nós temos que penetrar este nome, refletir sobre este nome, para ver um pouquinho se nós entendemos o que é este raio. O nono raio foi intitulado Onipresença, que também nós estamos sendo convidados a perceber e a trabalhar. Onipresença quer dizer estarmos presentes em todos os lugares, estarmos presentes no todo. O décimo raio, que também é imaterial, a ele deu-se o nome de Transfiguração. A transfiguração diz respeito a uma mudança, uma sutilização inconcebível no nosso corpo etérico, para que haja uma possibilidade de união, para que haja uma possibilidade de colaboração com o nosso corpo espiritual, que está num plano muito elevado. E este raio da transfiguração pode auxiliar muito nesse aspecto. O 11º raio imaterial é o da onisciência. Assim como existe a onipresença, deste raio está presente em tudo, pela onisciência, por esse raio, nós temos um conhecimento amplo do nosso ponto de vista. E o 12º raio, que é imaterial, foi chamado de libertação. Libertação. Todos esses raios são desdobramentos de um raio único, muito misterioso para nós, e que estão fazendo com outros 9, que para nós são muito misteriosos, porque vêm de uma área do cosmos para nós inconcebível. Isto tudo está atuando sobre a consciência terrestre, está atuando sobre a consciência do planeta. Até há pouco tempo, a consciência do planeta esteve encerrada em si mesma. Esse pobre planeta não tinha consciência além de si mesmo. Mas isto foi se ampliando, esses raios cósmicos foram se apresentando e hoje a consciência do planeta se abriu bastante. Por isso é que nós temos uma abertura também. Por isso que nós temos a possibilidade de estar entendendo, compreendendo e entrando em contato com certas coisas. Esses raios imateriais, a libertação é um deles, esses raios imateriais, quando chegam, ou quando são percebidos, aceleram a nossa sutilização. Agora, esses raios imateriais não forçam. Na hora que nós estamos necessitando, na hora que estamos maduros para uma sutilização, começamos a reconhecê-los. E eles então começam a surgir. Os 7 raios que nós conhecíamos, os 7 raios materiais, com os quais estamos muito familiarizados, e até encarnamos sob eles, nós encarnamos também sob raios. Esses raios materiais, estes 7, diziam respeito ao trabalho de nós chegarmos à vida da alma. Então, os raios materiais têm um aspecto superior que é nos ajudar a chegar na vida da alma. Isso é com os raios materiais. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, que vocês conhecem. E esses raios são o caminho para você chegar na alma, para você perceber a alma. Esse é o trabalho deles. Esses 7 e mais os 5 imateriais, em colaboração, nos levam para a vida da mônada. Nos levam para a vida do espírito, para a vida do corpo de luz e para a vida do regente. Então esta sutilização da nossa consciência, essa sutilização nossa, vai nos levar à consciência da mônada. Nós precisamos estar muito sutilizados para começarmos a perceber a nossa mônada lá no plano em que ela está. E esse é o trabalho principal desses raios, desses 5. É o trabalho principal. Os raios, de um modo geral, penetram o interior da matéria e começam a vibrar no interior da matéria, trazendo estímulos para nós transcendermos situações materiais, transcendermos, enfim, o nosso estado e chegarmos a um certo tipo de cura. Isto é, a cura que seria nós termos a possibilidade de estar em contato com os nossos planos superiores. Porque enquanto não estamos em contato com os planos superiores, somos doentes. Isto é uma humanidade doente. porque não está em contato com os planos superiores. Então, isto é o trabalho dos raios, de todos eles. Agora, o raio da libertação, que é o 12º, esse raio foi tratado mais minuciosamente por irmão Pio, que nós conhecemos no passado como Padre Pio. Porque irmão Pio, neste momento, se transferiu do trabalho de cura para o trabalho de libertação. Então, esta energia está se ocupando do raio da libertação. E ele disse o seguinte: o devoto, porque para entrar nestas coisas a gente precisa ser devoto. Se a gente não é devoto, se a gente não tem devoção, devoção é muito mais do que respeito. Devoção é uma situação muito interna. A devoção não tem obstáculos. Internamente, a devoção não tem obstáculos. A devoção não tem limite. Então, é uma energia muito interna. E todos nós temos essa energia da devoção, mais ou menos expressa, mais ou menos reprimida lá dentro. Mas o devoto, aquele que já é devoto do cosmos, aquele que já é devoto do universo, aquele que já é devoto da energia única, enfim, aquele que já está diante das coisas com uma atitude não só de união, mas com uma atitude de respeito, com uma atitude de doação de si, tudo isso está na devoção. Então, este devoto pede: quero ser livre. E o que devo fazer para alcançar a liberação? Isto é um devoto que ainda não está conscientemente sob o 12º raio. Então, ele está buscando esse contato com o 12º raio. Ele diz: eu preciso ser ajudado a ser livre. O que devo fazer? E aí houve uma resposta para ele. Ele diz: para você ser livre, precisa esquecer de você. Então, se você está querendo ser livre, você primeiro precisa esquecer de você, porque você está bem em você, né? Você quer ser livre. Isso é uma coisa do ego, querer ser livre. Então, você quer ser livre. Você vai esquecendo de você, vai esquecendo. É um trabalho, não? Um trabalho sério. Quando se está num ego, numa personalidade, esquecer de si é um trabalho muito sério. Mas esquece de você mesmo e a libertação se apresentará. Mas isto é um processo de transformação contínua e de superação de limites. Transformação contínua e superação de limites, isto é, você vai se transformando, você vai trabalhando, vai se sentindo transformado, vai percebendo que os limites vão se afastando, mas os limites estão sempre. Os limites estão sempre aí. E você está, no fundo, alargando limites. Você está, no fundo, cuidando de não ser tão limitado. Precisa fazer esse trabalho. E aí, esse raio da libertação começa a aparecer. Agora, ele diz o seguinte: muitas pessoas confundem o raio da libertação com a supressão dos seus problemas e das suas situações pessoais, e se aproximam desta energia buscando consolo particular. Vocês percebem que essa libertação é uma coisa muito mais elevada do que essas situações terrestres. Então, pode haver aqui na Terra um ser concretamente acorrentado dentro de uma cela e estar ali todo acorrentado com algemas e tudo e trabalhando a libertação. E pode encontrar a libertação mesmo com algemas, mesmo acorrentado, porque a libertação não é um raio material. A libertação está num outro nível. Então ele pode estar fechado em uma caixa e estar liberto. Não é um raio material. Então, você estar buscando isto para resolver problemas materiais, particulares e pessoais, é um empreendimento inútil, porque isso não te responde. Isso não te responde nesse nível. No raio da libertação, você não está presente aqui como todo mundo está presente. Você está aqui porque está aqui. Mas a libertação não tem nada a ver com isto aqui. Se realmente este raio começa a surgir em você, se você o reconhece, se você o vive, claro que isto vai refletir na sua vida, vai refletir muito na sua vida. Mas não se começa a libertação por aqui, compreende? Se começa por cima. E depois ela vai descendo aqui. Então, a libertação da qual eu falo, ele diz, é uma outra coisa. Não é isto que vocês estão pensando. E o que significa ser livre? O que significa isto? Sendo livres, o que, vocês imaginam que são? Pergunta se nós já refletimos sobre isso. E ele diz que nesses tempos, todas as energias dele estão se ocupando de desenvolver este raio em Aurora, no Centro Planetário Aurora, porque ele é muito ligado ao Centro Planetário Aurora. E junto à humanidade, ele, em Aurora, está trabalhando para que essa energia comece a irradiar mais proximamente dos seres da superfície. A Aurora está na parte interna do planeta e lá essas hierarquias, como o Irmão Pio, estão trabalhando para que o raio da libertação comece a irradiar aqui na superfície. Então é um outro estágio deste raio. Então é como se estivesse trazendo este raio e fazendo com que a superfície fique toda permeada por ele. Um grande serviço para a humanidade. Valeu a pena sair da cura para fazer isto. Então, isto fica aí irradiando para todos os seres da superfície. Muda então a condição, a realidade material disto. Agora, quem é que vai perceber que isso está aí? Nem todos. Aqui nós podemos estar com o raio da libertação todo espalhado por aqui e ninguém perceber. Como é que a gente vai perceber isto? Como é possível viver esta energia? Ele diz que isto é uma energia cósmica que pertence ao patrimônio energético universal. Libertação não é uma energia da Terra. A Terra é um planeta prisioneiro. A humanidade é prisioneira, não sabemos bem de quê, mas sabemos que isto aqui é uma prisão. Então, esta energia, que é um patrimônio do universo, agora foi designada para a Terra. Está aqui, está presente. Em Aurora, ela é bem conhecida, tendo até um mestre, tendo até um instrutor, tendo até um ser, uma consciência que a representa neste momento. E ele que representa esta energia da libertação, ele diz que a libertação é um atributo do único. A libertação é um atributo da vida única, é um atributo de Deus, a libertação. É só lá, naqueles planos mais profundos, naqueles planos mais unidos, é que a libertação pode existir em forma absoluta, que começando a trazer esta energia para cá, ela vai se limitando. E por mais que se queira ser liberto, e por mais que esta energia esteja presente aqui, aqui vai haver sempre um limite para essa libertação. Mesmo que a gente se sinta livre a uma certa altura, mesmo que essa energia nos permeie, nós devemos saber que podemos ser ainda mais livres, mas não aqui. Temos que ser mais livres, mas em outros planos. Então ele diz, qual é o nosso trabalho com esta energia? Como é que nós pegamos isto para trabalhar? Como é que começamos? Ele diz que a gente buscando não a libertação em si diretamente, porque a libertação é uma coisa de Deus. A libertação é um atributo do único. Você vai conseguindo a libertação à medida que busca a sua união com o único. Então não é diretamente que você fica liberto. Você vai buscar a sua união com o único. E à medida que você for se unindo com o único, você vai se sentindo liberto. Você vê que é completamente diferente do que acontece aqui. Porque aqui quando você une com uma coisa, você está preso. Se une com alguém, você está amarrado. E assim por diante. Agora, você se unindo com o único, não acontece o que acontece aqui. Você buscando a união com o único, você vai se sentindo liberto. Porque a libertação é uma qualidade de lá, não é uma qualidade daqui. Portanto, enquanto nós vivermos como egos, como personalidades, enquanto nós vivermos como seres humanos, podemos desistir de conhecer a libertação. Porque em nível de personalidade, em nível de ego, em nível humano, inútil estar buscando libertação, porque aqui nós estamos cientificamente atados, amarrados a tudo. Então isso é uma tarefa cujas almas que participam dela são almas que têm uma situação de clausura, talvez, que têm condições de trabalhar isto. Mas é uma entrega permanente, uma entrega contínua aos planos superiores e não uma busca de libertação. Porque busca de libertação é considerado coisa de personalidade. Você tem que estar buscando a união com o nível mais profundo, com o que é mais profundo, a união com Deus. E aí você vai se sentindo livre nestes planos. Tem uma forma da gente se sentir livre aqui. Aqui nós podemos estar sabendo que estamos muito presos a certas coisas, mas existe também uma forma da gente se sentir livre aqui. Se a gente fez esta união, se a gente está fazendo esta união, você não fica aqui prisioneiro como todo mundo está. Você fica aqui diferente, não é tão prisioneiro. E você vai também se sentindo livre aqui. E a uma certa altura você sente necessidade de sair dos corpos, de se liberar dos corpos. E tem seres que quando vão desencarnar, têm esta consciência. Então à medida que vai se aproximando aquela hora, eles entram em alegria. Entram em alegria porque foram atendidos de serem libertos desses corpos. Mas precisa já ter um certo entendimento, não é? Para chegar neste ponto. Bom, agora ele diz, não busqueis a liberação nestes planos de consciência, porque isso só atrasará os seus passos. Não queira ser liberto de nada aqui que está te segurando, porque isto é ilusão. A coisa não é aqui, não. Isso só vai atrasar os seus passos. Você deve buscar a libertação no alto, no seu interno e em Deus. Mas não em um Deus, o Deus dessas pessoas. Porque para essas pessoas o Deus está lá no céu, né? O Deus está longe. Fazem até imagem dele, estátua dele, tudo. Quer dizer, não é esse Deus que estás falando. É aquele lado divino que está dentro de nós. Deus, dentro de nós. É esse o caminho da libertação. Porque ele diz que nós somos também imateriais. Se nós não fôssemos imateriais na nossa essência, não tínhamos chance alguma de sermos libertos. Mas nós somos imateriais na nossa essência. E, portanto, dentro de nós existem as sementes de todas as energias imateriais, não só da libertação, mas de todas as outras, tem as sementes lá dentro. Mas precisa que a gente seja devoto desse trabalho, que a gente tenha coragem de ir nessa direção e que a gente tenha uma determinação, não de realizar as próprias metas, porque essas nossas metas são coisas que não existem. Então, nós temos que ter uma aspiração a cumprir a meta do universo, cumprir a meta do cosmos. Tudo isto vai trazendo libertação. Mas enquanto nós tivermos essas metinhas, que são estas coisas daqui, enquanto tivermos isto, estas coisas, estamos um pouco longe. Estamos, eventualmente, nos preparando para um dia estarmos numa outra situação. Então, o universo tem uma meta, o cosmos tem uma meta. Nós não sabemos qual é, mas nós temos que estar sintonizados com isso. Estamos querendo cumprir esta meta. Aí esta energia vai baixando e vai nos libertando destas coisas aqui. Mas enquanto existem metas aqui podem existir, mas são coisas que você faz para uso de estar aqui. Mas a sua meta não é nenhuma destas. A nossa meta não é nenhuma destas que se apresentam aqui. Existe uma meta do cosmos, existe uma meta do universo. Aquela é a nossa meta. Aqui nós estamos aprendendo coisas, estamos nos purificando, estamos aprendendo a servir. Várias coisas que estão muito abaixo dessa libertação. Agora ele diz: vocês sabem que eu estou muito próximo de todos, sabem que a minha tarefa é ajudar vocês. E coloquem as suas dúvidas para os seus eus superiores, seus eus internos, que elas irão sendo esclarecidas. Isto é, ele está trabalhando nos nossos planos internos. Então, nos nossos planos internos, nós temos a colaboração não de várias hierarquias. E no sentido da libertação, nós temos declaradamente o apoio desta hierarquia, o trabalho dela neste momento.